Com a palavra, senador Cristóvão, para uma parte.
Senador Requião, eu quero agradecer o privilégio de ter assistido a esse seu discurso. E esse seu discurso, o único defeito, talvez, é de que, ao dizer que está desencantado com a política, o senhor está me encantando para a política, porque eu também tenho estado desencantado. Esse discurso, tanto a parte lida pela sua lucidez construída numa reflexão, quanto a parte espontânea com que o senhor complementou, precisa ser distribuído aqui para todos nós, precisa ser levado para muita gente. Segundo, eu quero dizer que quando falta uma causa à rebeldia, a rebeldia é a causa. Eu prefiro mil vezes um rebelde sem causa do que um acomodado com todas as causas do mundo. Então, eu quero parabenizar por sua rebeldia, que, inclusive, tem causa, sim. Mas o que eu acho importante do seu discurso é a constatação de como os partidos estão nus. E não vamos falar os partidos do lado de lá, porque eles têm direito de estarem vestidos como quiserem. Eu estou falando os do lado de cá, que o senhor citou, inclusive o meu, e eu assino embaixo, que está nu também. Um desses dias me perguntaram se ainda existe esquerda ou direita. E eu peguei uma frase do ex-deputado Fernando Lira, quando ele disse: eu não sei se existe esquerda ou direita, mas ainda existe o lado de lá e o lado de cá. E eu prefiro chamar o lado de cá de esquerda, como o senhor também. Outros chamem como quiser. E o lado de cá é o lado que não aceita a política da biruta de aeroporto, que fica com o nariz sentindo para onde vai o voto, para onde vão as forças daquele instante, e fazem leis para isso. Hoje, nós estamos com política de birutas de aeroporto. Eu prefiro a velha política da bússola, definindo o rumo. E, às vezes, quando ao redor está todo mundo contra, a gente continuar nessa direção traçada por aquilo que o senhor disse muito bem, que alguns negam que existe, chamado ideologia. É uma estupidez tão grande dizer que não é ideologia, porque dizer que não há ideologia é uma ideologia. É uma maneira, é um conjunto de ideias que estão aí dizendo que não há ideologia. Isso é uma ideologia. Claro que há uma ideologia. É a ideologia que olha o processo político pensando lado de lá, de uma ponte que nós temos que atravessar para chegar a uma nova parte da história do Brasil. Isso que está faltando. Nossa política hoje vê a ponte de transição de um momento para outro como se a ponte fosse a eterna, como o fim da história, como o senhor citou. E, lamentavelmente, nossos partidos estão achando que não existe uma outra margem aonde chegar. Nós atravessamos algumas margens nesse país. Atravessamos a margem da escravidão para um Brasil sem escravos, embora nas mesmas condições sociais, porque faltou complementar. Nós atravessamos a ponte do Império para a República. Nós atravessamos a ponte de uma sociedade, de uma economia agrícola e rural para uma economia industrial e urbana. E paramos. Paramos enquanto o mundo inteiro está mudando. E tem do lado de lá uma outra margem onde chegar. A margem de uma indústria baseada no conhecimento. A margem de um processo econômico respeitando o meio ambiente. A margem de uma sociedade onde ninguém fica excluído socialmente. A margem aonde a política financeira seja subordinada aos interesses do processo econômico voltado para o futuro do país. Esse lado de lá da margem histórica é o que nos une no nosso lado, que eu me sinto do seu lado. O lado de cá, que a gente pode chamar de esquerda. Existe, claro, política e político que olha o processo de fazer política querendo levar o país para uma outra margem da sua história, e políticos que se acomodaram com essa margem. Nesse lado, os que se acomodaram, a gente pode até dividir em alguns blocos. Os conservadores decentes, que dizem que terminou a história, a gente só precisa administrar bem o país e não mudar o país. e os indecentes, fisiológicos, interessados em ocupar cargos apenas para tirar proveito próprio, os corruptos. Eu até separo os conservadores decentes dos outros. Mas tem que haver um grupo não conservador, e não conservador cheio de rebeldia. Nesse sentido, eu lhe parabenizo, porque, de fato, o senhor é um rebelde. Isso é uma qualidade, isso não é um defeito, como alguns querem colocar. Essa outra margem da história vai precisar de redefinição. Estou de acordo. Não é a velha esquerda que vai nos dar a bússola. Não é. Salvo algumas coisas fundamentais, como o direito do povo. A democracia, que não é uma coisa da direita. A democracia é uma coisa da esquerda, não daquela velha esquerda que aceitava, queria partido único, que queria impedir liberdade de imprensa, mas aquela que defende liberdade de imprensa pela qual a gente foi para a rua durante o regime militar. Nós fazemos parte desse bloco, senador Requião, e eu me sinto honrado, não só de estar testemunha do seu discurso, mas de estar do seu lado, esse lado que não tem medo de dizer, nós somos o lado da esquerda, querendo fazer o Brasil atravessar a ponte da transição em direção a uma nova sociedade que passe por reformas estruturais profundas e não apenas por pequenos arranjos como hoje se tenta fazer. E esses partidos que o senhor citou, que têm origem na esquerda, deixaram de ser partidos do ponto de vista de tomar posição sobre o futuro do país. Viraram siglas. O Brizola criou uma sigla PDT para servir a um partido, o Partido da Esquerda Trabalhista. Esse partido, do qual eu faço parte como filiado, se transformou em sigla apenas. Deixou de ter um credo. Não temos credo. Estamos aí esperando para ter cargo em governo, em vez de estar aí dizendo não precisamos de cargo para defender o que for bom desse governo, que esse governo, apesar de tudo, é do nosso lado. Isso aí é importante dizer. Apesar de tudo, faz parte do lado de cá. Nós estamos aí sem precisar de cargo e sem adiantar cargo para apoiar coisas erradas. Eu fiz questão de dar aqui a minha manifestação de voto sobre esse fundo, que foi votado atabalhadamente. Aliás, não foi votado. Perguntaram quem estava contra, quem não se mexeu, estava a favor. Eu aí pedi a palavra e dei minha posição sobre os riscos que isso significa. O risco de desmoralização da carreira do serviço público, deixando de atrair os bons quadros. O risco da quebra do sistema financeiro que vai administrar o fundo com centenas de bilhões de reais. O risco de estarmos colocando na miséria milhões de jovens hoje, quando ficarem velhos e forem aposentados. O risco da ilusão que criaram de que haverá uma rentabilidade de 5% ao longo de 30, 40 anos, quando não existe isso. Fiz questão de dizer. Mas por que saiu esse fundo? Porque apenas querem arrumar as coisas que estão desarrumadas e precisa resolver o problema de um déficit. Mas não é uma questão de arrumar, é uma questão de transformar.
Quer arrumar a crise do capital.
Quer arrumar a crise circunstancial, imediata, do capital e conjuntural, e não fazer as transformações estruturais que a gente precisa. Eu, mais uma vez, digo que fico feliz de estar ouvindo um discurso como o seu, e que isso ajuda a diminuir o desencanto, pelo menos de quem assiste. Não sei se o seu, que não assiste, faz o discurso. E que fique certo que esse desencanto não pode tirar sua fala daqui, não pode diminuir sua rebeldia. Isso é que é fundamental. Política sem rebeldia não é exatamente política, é acomodamento e tirar proveito pessoal. Quando eu não tiver nenhuma causa para ser rebelde, eu vou ser rebelde só pela causa da rebeldia. E isso eu acho que o senhor também pensa assim.
Senador, eu, na verdade, sigo um paradigma de um cidadão italiano que me disseram outro dia, era tio-avô do senador Wellington Dias, que é o Antonio Gramsci.
Tomara.
Pessimista na análise, otimista na ação. Agora, quanto a essa história de esquerda e direita? A esquerda, senador, é a solidariedade. A esquerda é o amor, é a empatia com a população, com os mais pobres. A esquerda é a integração num processo nacional. A direita é o egoísmo. O corporativismo é a sua manifestação coletiva. Somos de esquerda, sim, e somos dialéticos. Nós não podemos nos subordinar a equívocos da esquerda organizada no passado. Nós temos que evoluir nesse processo. Agora, quando, de repente, eu vejo senadores no plenário dizendo que a evolução é apoiar o capitalismo financeiro, que isso é a modernização, né? Esse tom de modernização com U, eu fico simplesmente escandalizado. Se confunde PT com PSDB no plenário, são a mesma coisa, a política econômica é a mesma coisa. Agora, o otimismo surge quando a nossa presidenta na Índia, provavelmente inspirada por algum brahmane, diz que volta ao Brasil para tomar medidas sérias e fortes, porque está tomando consciência da crise que nós estamos vivendo. Continua o PT a ser iluminado pelo Meirelles, o PCdoB que diz que eu sou rebelde sem causa, trafegando pela mesma senda, como um jumento amestrado na trilha de volta para a baia. Não é possível que o raciocínio, que a inteligência crítica tenha desaparecido. Talvez eu esteja errado, seja uma paranoia minha, mas eu lembro sempre a frase do meu amigo Milor Fernandes. Não é por eu ser paranoico que eu necessariamente esteja errado. Presidente Wellington, obrigado pela concessão do tempo. É o tempo clássico das sextas-feiras e das segundas-feiras, quando tão poucos parlamentares estão no nosso plenário.
Meu querido senador Roberto Requião, eu quero, na verdade, também lamentar que esse vosso pronunciamento tenha sido feito com tão poucos senadores. Mas dou graças a Deus que nós temos hoje a TV Senado e a rádio, apesar de estar tirando das ondas curtas, né? Mas pelo menos ainda temos outras formas de transmissão. E eu quero lhe dizer que nós precisamos ver os mais rebeldes. Que bom que Vossa Excelência é rebelde. Aprendi a conhecê-lo como rebelde e a admirá-lo como rebelde. No dia que Vossa Excelência não for, eu posso ficar decepcionado, porque é outro Requião. Lhe dizer que, também como disse aqui o senador Cristóvão, eu acho que a gente precisa transformar essa decepção, que ela é natural, é o primeiro momento que a gente vive. Eu também não posso dizer que muitas vezes não tenho também minhas decepções. Mas vejam, se todos os rebeldes, pela sua decepção, pelo seu desencanto, saírem de campo, o que é que fica? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Veja, os partidos, que partido está mesmo empenhado em trabalhar com clareza os rumos de um país como o Brasil, pela força que tem o Brasil, não é como impulsionar para o rumo certo o próprio planeta? Dar, a partir de um rumo, de um eixo, de uma bússola, como lembra o senador Cristóvão, a formação adequada aos seus filiados. Que partidos estão mesmo fazendo essa formação para os seus filiados? Veja que no regime militar a gente conseguia ter mais formação, mais troca de experiências, de ideias, quando tudo era mais difícil. Eu também acho que se a gente tem a clareza de novas causas, novas bandeiras, nós vamos ter que abraçar. Nós falamos hoje aqui da Rio Mais 20. Qual é mesmo o rumo que o planeta deve seguir para esse desafio nessa área das mudanças climáticas, etc. Em relação ao que Vossa Excelência coloca aqui do acumulado capitalismo, eu olho com muita animação e fico até triste em ver que deu uma desanimada nos últimos dias, o movimento do 1% contra os 99%. Movimento de jovens, mas de pessoas de diversas formações, colocando um grito em relação a essa concentração que é colocada no planeta. Todos nós sabemos que o planeta não aguenta esse modelo de consumo ilimitado e de concentração de renda, ferindo a própria democracia, a concentração de poder. Então, eu acredito que tudo isso a gente tem que debater. Mas me permita apenas discordar da questão, e não é por nada de que Vossa Excelência possa pensar. Veja, é exatamente por concordar com o escândalo que é a civilização atual aceitar como natural o incentivo do consumo de drogas, como é o caso da bebida, o incentivo, a estimulação feita com autorização pública de leis, da sociedade, instrumentos públicos. Vamos tentar imaginar lá nos estádios de futebol a venda de um determinado remédio coberto com chocolate. Bom, é gostoso também, mas é uma droga. Então, o que eu quero é só lhe chamar a atenção para isso. Assim como nós vamos a um teatro e ficamos ali uma, duas horas sem ingerir bebidas, nós podemos também ir a um campo de futebol e fazer isso. Não é proibir. Eu também sou contra qualquer proibição. Foi esse o erro da Rússia, foi esse o erro dos Estados Unidos. Mas eu estou falando de um momento em que milhares de brasileiros se reúnem para uma alegria de torcida, de emoção, enfim. Então, eu acho que apenas isso, né, que eu queria aqui lhe dizer. Pode ser pequeno, e eu acho que é, diante de tantas coisas, mas eu não poderia deixar de lhe dizer. Eu creio que nós podemos aqui ter um conjunto. Eu percebo que esse sentimento não está só em dois, em três aqui nessa casa. Não está em apenas dois ou três lá na Câmara. Não está em apenas dois ou três em outras áreas. Agora, a gente precisa ver como canalizar. Aliás, discutimos isso agora quando a gente falava de alguns temas. Fiquei feliz, senador Cristóvão, se Sua Excelência percebeu, eu sugeri aqui ao senador Hollenberg que, por exemplo, a Comissão do Meio Ambiente, que tem um acumulado maior de temas como o do Rio Mais 20, pode estar apresentando alguns pontos que considera destacado e, a partir dele, abrir um debate. Vossa Excelência, senador Requião, que dirige e pauta de forma correta vários temas na Comissão de Educação. Nós podemos estar trazendo um dia para o plenário. Aliás, nós discutimos isso aqui no começo do ano passado e eu fiquei animado. O que é ruim é a gente ver essa casa aqui discutindo abobrinha no dia a dia. Eu acho que isso aqui não tem sentido. Então, eu quero aqui me somar à indignação de Vossa Excelência, talvez não tanto quanto, mas também sou um pouco de rebelde, quero estar junto, tá certo? Para que a gente, causas existem para que a gente possa estar transformando em algo que tenha começo, meio e fim. Conte comigo.
Senador Wellington, um dia o De Gaulle fez uma afirmação a respeito do Brasil. Le Brésil, ce n'est pas un pays sérieux. Eu fiquei indignado. O Brasil é um país sério, tem um povo sério, mas faltou seriedade à decisão da Câmara Federal a respeito da bebida. É claro que proibir bebida é uma estupidez, mas associar a bebida ao esporte, à rigidez, à saúde, é uma tolice, é um crime. Mas mais do que isso, a Câmara tinha chegado quase à unanimidade a uma conclusão de garantir a proibição nos estádios. Eu acho que o que nós devíamos proibir não é a bebida, mas é a propaganda da bebida, a associação da bebida, esportes olímpicos, à saúde, à rigidez física. O consumo não. Bebe quem quiser, bebe em casa, mas transformar isso num negócio. Agora, quando você verifica que uma cervejaria determina a votação da Câmara Federal, eu fico pensando que se o De Gaulle não tinha razão a respeito do Brasil, tem razão a respeito da Câmara Federal. E eu espero que não tenha a mesma razão a respeito do Senado da República.
Me permite tocar nisso também?
A parte é o senador
que
está...
Apesar de que seu discurso, do ponto de vista conceitual de ser político, ser de esquerda, ser rebelde, é tão nobre, nobre no bom sentido, não no sentido do império, que eu nem gostaria de baixar para discutir esse assunto. Mas não podemos fugir. Eu sou favorável, sim, a proibir bebida em alguns lugares. Eu acho que deve proibir bebida nas salas de aula, deve proibir bebida no trabalho, deve proibir bebida no estádio, porque
sabemos... No plenário do Senado também, né? Porque você pode ir no estádio, daqui a pouco as cervejarias vão nos regalar com uma latinha em cada bancada.
Aliás, quando eu li os jornais hoje, mostrando os erros dentro da lei da seca, e a maneira como foi interpretado depois e liberado agora, eu fiquei perguntando se não devíamos usar bafômetro aqui e em outras instâncias também do Estado. Mas o mais grave, o senhor tocou bem, falando na cervejaria que termina impondo isso. Mas tem mais grave, é o imperialismo da FIFA, que faz com que a gente volte atrás em uma lei que já existia proibindo vender bebidas dentro do estádio para se submeter ao que a FIFA quer. Eu creio que isso eu nem vou dizer que é uma coisa que comprova De Gaulle ao dizer que o Brasil não seria um país sério, mas deixa claro que é um país sem dignidade. É um país sem dignidade o que a gente está fazendo para realizar aqui uma Copa do Mundo.
Não é o país, senador Cristóvão, mas é o Congresso Nacional que está procedendo como que numa falseta. É um absurdo total, porque daqui a pouco, senador Cristóvão, quando a administração do Senado lhe mandar uma consulta no começo do ano, para que Vossa Excelência determine qual é os jornais que deveria receber no seu gabinete, é importante que os jornais cheguem aos senadores, vão lhe perguntar também qual é a marca de cerveja que é que lhe seja servida no plenário.